Prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia. Mais uma vez, nosso agradecimento pela presença ao vivo em nosso programa.
Bom dia, Eli. Bom dia, Fran. Bom dia para o Nelson, a Bruna, que já está aí também. E bom dia a todos os ouvintes da rádio.
Prefeito, semana que certamente de novidades para a população. O senhor que esteve ausente do município tratando de assuntos de interesse da nossa coletividade.
Exato, ele. Na sexta-feira estivemos em Porto Alegre, eu, o vereador Paulo Martins e o vereador Jair de Barros, no IP, assinando um termo de parceria para reabrir o escritório do IP no município. Vai ser executado esse trabalho lá na prefeitura, com um servidor municipal, fazendo essa ponte, ajudando e podendo orientar, talvez, os usuários do IP, os beneficiários do IP, com o serviço do IP Saúde. Então, estivemos lá, assinamos o termo de parceria. Agora é uma questão de capacitação do servidor, instalação dos equipamentos, enfim, faltam alguns detalhes para, de fato, podermos atender os nossos munícipes que têm IP e que precisam desse serviço também.
Grande número de pessoas que tinham necessidade de se deslocar de Iraí para tratar sobre esse assunto?
Muitos. E infelizmente, a maioria dos municípios fechou os escritórios, então, muitas vezes, o pessoal tinha que sair daqui a Palmeiras das Missões para resolver uma questão muito simples. A tecnologia tem as suas vantagens, mas nem todo mundo domina. E isso acontece com a gente, ninguém é expert em tecnologia, em informática, ao ponto de saber todos os sistemas. E tinha essas dificuldades, o pessoal tinha o acesso via online, mas ao mesmo tempo tinha dificuldades de saber o caminho a ser tomado. Então com essa iniciativa, estivemos lá, assinamos o convênio, já estamos habilitando aí o nosso serviço, creio que até menos ainda, em 10 dias, certamente, estaremos abrindo as portas para esse novo serviço, para beneficiar as pessoas que têm IP.
Falando um pouquinho agora sobre saúde, como está a situação da vacinação e os casos de Covid no município?
Começando pelos casos de Covid, nós temos 4 pessoas com doença ativa, estivemos zerados, na semana passada eu estava aqui dizendo que estivemos zerados, estivemos com 3 ou 4 dias sem nenhum caso, voltamos a ter alguns casos, hoje temos 4 casos de doença ativa e uma pessoa aguardando exame, um suspeito. Com relação à vacinação, ainda temos várias pessoas que não foram fazer a segunda dose, alguns adolescentes que ainda não foram se vacinar, mas continuamos o trabalho de vacinação e estamos aguardando a população que compareça, aproveite, se vacine, até porque nessa linha de raciocínio, na linha do Covid, já voltamos a liberar algumas festividades baseado nos protocolos do Estado, que liberou, inclusive ampliou a capacidade dos estádios de futebol, para 50% da capacidade do estádio, e aí tem algumas regras que a gente fica analisando e não consegue entender. Se pode reunir 25 mil pessoas dentro de um estádio de futebol, que foi o caso de sábado, tu chega lá no IP, só pode entrar 4 pessoas dentro do elevador. Então, assim, tem algumas coisas que tem que ser aprimoradas. Se tu vai liberar, libera. Não fica com meio termo. Aí num local pode tudo, no outro não pode nada. Então a gente encontra ainda muitas regras que não fecham.
Incoerência, né?
Não fecham. São importantes? Claro que são, e todas as medidas são importantes. Ontem voltaram as aulas obrigatórias no estado do Rio Grande do Sul, com medidas de segurança necessárias, mas ao mesmo tempo em alguns outros setores da sociedade encontramos isso, uma discrepância nas normas que não são obedecidas. Então isso traz preocupação também. Mas, complementando a vacinação, voltando à tua pergunta, Fran, estamos trabalhando sim e com muita seriedade nisso, buscando fazer com que as pessoas se vacinem, porque eu vejo que é a única forma de nos prevenirmos de fato.
O número de casos positivados oscila bastante. Isso dá a entender de que não podemos baixar a guarda em momento nenhum?
Sem dúvida nenhuma, porque nesse aspecto a gente hoje não tem nenhum. Surge um, surgem vários, porque aquele círculo de amizades ou de contatos daquela pessoa que positivou amplia o número rapidamente. Então, todo cuidado é pouco, por isso que eu salientei a volta às aulas com todas as medidas de segurança é o que devemos manter sempre, até que tenhamos, de fato, alguma medicação, alguma vacina, algum método eficiente de controle. Enquanto isso, prevenção é o melhor remédio.
Comentamos ontem aqui no programa Café com Notícias, prefeito, a questão dos melhoramentos que as administrações municipais ultimamente vêm fazendo, e a história de Iraí mostra isso, embelezando a cidade, melhorando, enfim, procurando oferecer ao nosso turista um aspecto belíssimo em termos de visual e também de conforto. Mas às vezes a população que usufrui, nossa gente, que usufrui desta beleza natural que nós temos, não colabora. E deixa o parque nos finais de semana, depois de utilizá-lo numa noitada de alegria, imundo. Alguma providência nesse sentido, prefeito?
Estamos trabalhando. Como não conseguimos ainda conscientizar todos os nossos usuários, e aí eu vou generalizar, porque não dá para falar de gurizado, de mais velho ou não, é quem usa, de fato, usar e deixar limpo, para que o próximo chegue limpo, nós estamos tomando medidas para que, ao menos, quem saiu na madrugada, entre o intervalo da saída da madrugada e a chegada dos primeiros que gostam de caminhar cedo, aproveitar o amanhecer, o parque esteja em condições. Então, estamos planejando isso, tomando medidas, buscando solução para que, ao menos, a parte do calçadão, a parte do parque e do balneário, a gente consiga entregar nas melhores condições entre a madrugada de um dia e o amanhecer do outro, para que as pessoas usem um espaço limpo, aconchegante e agradável. Então, nós temos que tomar essas medidas porque é a única forma que, no momento, encontramos, já que não temos o respaldo de quem usa, deixar na melhor condição possível para quem vai usar.
Prefeito, regras estabelecendo algumas normas não podem ser tomadas em parceria com o Legislativo, nesse sentido?
Hélio, é outra solução, mas para te estabelecer uma regra, tu tem que fazê-la ser implementada. A implementação da regra que é a maior dificuldade que a gente tem. Nesse caso, o bom senso, a educação, seria a melhor regra, sem ter que explicitar ela de outra forma. Mas nós temos que tomar algumas medidas. Já pensamos em colocar segurança, já pensamos em várias alternativas. Mas a dificuldade é que, quando o cara toma um trago, ele fica um pouco mais alterado. Vai chegar impondo alguma regra lá, vai acabar criando
um
conflito.
Não é o momento.
Não é o momento. O momento é de fazer com que as pessoas se conscientizem disso, buscar em todos os locais que se puder falar disso. Use o espaço, aproveite o espaço, mas lembre-se que amanhã outros também gostariam de ter o mesmo espaço limpo e asseado como você recebeu. Não é fácil, não é uma situação fácil, porque a gente vê isso em todos os lugares. Tu vê o Réveillon no Rio de Janeiro, no outro dia é uma tristeza ver aquilo lá. Então, aglomeração de pessoas normalmente causa certo transtorno. Mas como vivemos numa cidade turística, gostamos de receber mais pessoas e queremos que muito mais pessoas venham para cá, temos que trabalhar para manter o espaço sempre limpo. Essa é a nossa obrigação e isso é o que nós vamos fazer.
Temos tido um aumento assustador de turistas nos últimos dias, né?
Muito bom mesmo, um crescimento nos visitantes, estamos trabalhando para recebê-los com o melhor que nós temos hoje enquanto produtos de turismo, balneário, piscinas, parque, calçadão, enfim, esses pontos, a gente busca trabalhar eles da melhor forma possível, Hélio, na intenção de que as pessoas que vêm tenham uma boa impressão e que possam retornar porque gostaram de estar aqui.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, obras da Corsã.
Da Corsã, além das obras, ontem estivemos numa reunião na ANSOP, tratando da questão dos aditivos dos convênios que os municípios têm com a Corsã em função da privatização. O governo do estado tem autorização da Assembleia Legislativa para privatizar a Corsã, mas a concessão do serviço para a Corsã são dos municípios. Então, caiu no colo dos prefeitos tomar a decisão, se assinam o aditivo e entregam a Corsã para uma empresa privada por 40 anos, ou se mantém os contratos que estão aí e se estuda E aí precisamos de tempo, porque não é em 60 dias que se estuda uma situação complexa como é água, esgoto, saneamento, marco regulatório, todo o contexto legal da Corsã. Então, a questão da Corsã, ontem na reunião na ANSOP, ficou decidido por unanimidade dos prefeitos que estavam participando, porque nem todos têm Corsã. É? São 317 municípios do Rio Grande do Sul que têm Corsã. São 497. Então, vários têm sistema próprio, outros já têm terceirizados. Enfim, os municípios que estavam na reunião e que têm Corsã optaram por não assinar o convênio agora, nesse primeiro momento, para poder ter o tempo de fazer um estudo, buscar algumas alternativas. Já tem empresas fazendo esse estudo em outras regiões. A direção da ANSOP ficou de contatar essas empresas para apresentar para os prefeitos e para os municípios uma alternativa de estudo de viabilidade. Porque se tem empresa privada buscando, querendo pegar, é porque o negócio dá dinheiro, dá retorno. A questão de ser ou não ser deficitário o município é muito relativo em relação ao custo que a Corsã tem hoje, em relação ao que se desperdiça de água, enfim, tem muitas variantes para serem analisadas nesse contexto. Então, o que se decidiu ontem foi tempo. Precisamos de um pouco mais de tempo para tomar uma decisão para 40 anos. Não se está falando de uma concessão de 5 anos, de 10 anos. Né? Nós estamos falando que a proposta que o governo nos apresenta enquanto Corsã é um aditivo para 40 anos. É muito tempo. Tem que ser muito bem pensado. É no mínimo duas gerações aí, ou três gerações, que vão ficar com um peso daquilo que nós estamos decidindo agora.
Em si, falando em Corsã, temos uma obra vultuosa sendo organizada,
executada.
E planejada e executada pela Corsã aqui, né?
Exatamente. Nós estamos recebendo uma barragem de captação aí na estação de tratamento de água, uma barragem vultuosa, como tu mesmo citou, e nós temos que valorizar isso. Não podemos simplesmente achar que a Corsã não faz. Não, a Corsã faz muito. Muito investimento, muita manutenção. Nós fomos o primeiro município do interior do Brasil que teve esgoto canalizado. Então, nós temos que ter isso em mente, que isso demanda uma manutenção alta. Um município de 88 anos, como é o município de Iraí, 86 anos de Corsã ou de água canalizada, esgoto canalizado, logicamente que tem instalações que ainda dependem de muito investimento para manutenção. Então, não é um fato isolado. E essa barragem veio num momento importante, porque estávamos com a nossa barragem comprometida, a Corsã iniciou a obra e vem trabalhando muito bem ali na execução da nova barragem de captação. Então, temos investimentos da Corsã no município, sim.
Melhora a captação de água, a gente sabe disso, prefeito, mas o nosso ouvinte deve estar se perguntando. E o esgoto cloacal também é um projeto enorme que a gente sabe que está em andamento.
Está em andamento. Já tivemos várias reuniões, visitas, enfim. A dificuldade nossa está em encontrar uma área para fazer estação de tratamento. Pelo relevo do nosso município, nós não temos uma área que se adeque. E não dá para fazer uma estação de tratamento de esgoto dentro da cidade. Precisamos afastá-la um pouco. Para isso, teremos que levar muito mais longe. Mas nesse contexto, Hélio, do saneamento, está se buscando alternativas diferentes de cada município querer ter uma estação de tratamento. Dependendo do porte do município, o caminho é uma estação de tratamento regional e se levar esse dejeto para lá. Quantos mililitros vai produzir por dia? Porque nós temos também muitos esgotos jogados no pluvial, na canalização pluvial, que é para captar água da chuva. Temos muita água da chuva jogada dentro do esgoto. Então, isso é o trabalho que vai ter que ser feito. Esgoto é esgoto, pluvial é pluvial, porque senão tu vai estar levando água sem necessidade para tratar ou estará jogando esgoto dentro do rio junto com a água da chuva. Então, esse é um trabalho difícil de ser equalizado, por isso precisamos de tempo para analisar isso, para buscar informações, para tentar ter alguns números na mão, para de fato podermos sentar e aí sim vale a pena terceirizar, vale a pena fazer uma parceria, vale a pena gerenciar. E são fatores que têm que serem analisados.
Prefeito, na semana que passou, conversamos aqui neste espaço e indagávamos sobre providências no sentido de dar a continuidade no serviço de reparo nas vias das rodovias do município no interior. Tivemos oportunidade nessa semana de dar prosseguimento?
Hélio, a semana passada, a segunda e a terça foram feriados, trabalhamos quarta, quinta e sexta, fizemos reparos aqui na região da Barra Grande, linha Baldim. Ontem entramos para o lado da Sanga dos Índios ali, dando uma patrulhada naquela região. Devemos, concluído ali, vamos fazer roncador até no Zene, depois vamos fazer linha Fortes, uma parte das Águas Frias, na sequência lote 18 até São Pedro, com todas as travessas ali, nos Lira e Ganser aqui, vamos fazer a travessa que desce para a Farinha Grande, lá na travessa desce da Gorete para a linha Chagas. Temos vários trechos que precisamos dar uma melhorada. Estamos torcendo para que venha uma chuva, porque, por incrível que pareça, 2, 3 dias de sol, as estradas secam muito, e aí já se encontra a dificuldade de fazer fixar o material mesmo, passando rolo, dando uma boa patrulhada. Às vezes fica solto algum material que deveria ficar bem fixo nas estradas. Mas estamos trabalhando muito nas estradas para melhorar a condição de trafegabilidade de todas.
Perímetro urbano?
Continuam as obras, concluída Euclides Couto, concluída Águas do Mel e aquele trecho da Adolfo Chinel. Estamos trabalhando na Heitor Silveira, fazendo o dreno e melhoramento na base para iniciarmos o calçamento. Deve ser iniciado o calçamento ainda essa semana. Ontem já foi colocado a maioria dos tubos da canalização em cima do dreno para deixar aquela rua em boas condições para não fazer um calçamento e depois criar locais que vão ter problemas. Então estamos trabalhando ali. E manutenção em todas as ruas também, dentro da possibilidade.
Para concluirmos, prefeito, temos mais alguma informação com respeito à saúde?
Recebemos na sexta-feira a ambulância que nós tínhamos licitado, uma ambulância da Renault, uma Master Renault ambulância. Ontem já foi emplacada, hoje deve ser liberado já para a secretaria para ficar à disposição da população, porque a demanda por esse tipo de veículo aumenta cada dia. É impressionante. Há pouco tempo atrás tínhamos uma ambulância, uma van e um Siena lá na secretaria. Hoje a gente tem 4 ambulâncias no município, temos 2 vans, temos 2 SPIN na secretaria, são 8 veículos lá na secretaria e tem dias que a gente precisa se socorrer de outras secretarias para ajudar a população. É uma necessidade, as referências ficam longe e tu tem que procurar dar a melhor condição possível para as pessoas que precisam nesse momento, que estão doentes de condições. Então, chegou a ambulância nova, vamos estar disponibilizando ela para a secretaria hoje ainda.
Para concluirmos, prefeito, mais alguma informação que o senhor acha interessante abordar?
Hélio, seriam essas informações para hoje. Desejar a todos uma boa semana de trabalho, para que tenhamos uma semana extremamente produtiva e que o tempo colabore e possa haver uma chuva aí no próximo final de semana para a gente ter também os nossos produtores sendo atendidos nessa necessidade do clima colaborar para que não tenhamos frustração na nossa safra. Bom
prefeito
dia a todos.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, de Iraí, conversando conosco no Espaço do Café com Notícias.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.